Está no ar o Jornal do Senado.
Regof propõe fim da assinatura básica de telefone, água e luz.
Piauí tem o maior número de acidentes de motos do país, lamenta Regina Souza.
E João Capiberiba elogia aplicativo de celular que ajuda brasiliense a controlar o governo do Distrito Federal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, quer acabar com a cobrança da assinatura básica em contas de água e celular, por exemplo. Ele tem um projeto de lei com esse objetivo e pediu o apoio dos demais senadores à sua proposta.
O consumidor paga assinatura básica mesmo que não tenha utilizado o serviço. E para o senador, isso é um disparate que só beneficia as empresas.
A lógica é que a pessoa só deve pagar por algo que ela efetivamente consome. Não pode o consumidor pagar por algo que ele não consome. Não é correto essa cobrança de tarifa de assinatura básica nos diversos entes da economia, nos diversos setores de prestação de serviço público.
E os registros e gravações de reuniões dos conselhos fiscal e de administração de autarquias, fundações e estatais, como Petrobras, por exemplo, terão que ser guardados por 5 anos, se virar lei projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro.
Com isso, ele quer garantir transparência e acesso do cidadão a informações sobre as reuniões e as decisões desses conselhos.
O projeto, ele inclusive protege os senhores conselheiros quando surgir uma dúvida quanto à eventual alegação de omissão, de ausência de participação, de tal modo que esse registro, que permanecerá por 5 anos à disposição dos interessados, vai detalhar o que aconteceu naquela reunião daquele colegiado de administração de grandes empresas que tratam de assuntos relevantíssimos para o Brasil.
Já está pronta para votação no plenário a proposta que regulamenta a profissão de instrumentador cirúrgico. Esse profissional é muito importante na hora em que se faz uma cirurgia, como explica o repórter Jorge Cardim.
O projeto assegura o exercício da profissão aos diplomados em cursos de instrumentação cirúrgica ou que já atuam na profissão há pelo menos 2 anos. Entre as atribuições da categoria estão ordenar, controlar e esterilizar o material utilizado em cirurgias, preparar e desmontar as mesas para as operações e guardar o material após os procedimentos. Pelo texto, o instrumentador também deve dar prioridade aos casos graves e de urgência e não poderá abandonar as cirurgias nem provocar aborto ou eutanásia. A relatora, a senadora Marta Suplicy, de São Paulo, disse que a iniciativa busca melhorar o atendimento e valorizar o trabalho destes profissionais da área da saúde.
Essa profissão, com o correr dos anos, foi se tornando cada vez mais especializada com as novas tecnologias. Assim, resta evidente que as atividades do instrumentador cirúrgico exigem do profissional uma habilitação específica que agora a lei passa a reconhecer.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou sobre projetos em votação. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, criticou decisão da Câmara dos Deputados de dar tratamento especial a 5 setores da economia na medida provisória que reduz a desoneração da folha de pessoal.
Pela mudança, call center, transportes, comunicação, produtores de alimentos da cesta básica e indústria calçadista terão reajustes dos encargos da folha de pessoal menores que propostos pelo governo.
O país vive um episódio de imensa dificuldade e eu entendo que no momento de ajuste fiscal, no momento de se tentar superar as dificuldades que aí estão, não é possível se fazer concessões. Concessões que acabam se tornando injustas e colocam sob suspeição a classe política e o parlamento.
Já a senadora Regina Souza, do PT, lamentou que o Piauí ocupe o primeiro lugar no ranking das vítimas de acidentes de motocicletas do país. O estado tem 21 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 6,3.
Ela contou que só o Hospital de Urgência de Teresina, que recebe os casos mais graves, atendeu em 2014 mais de 12.500 vítimas de acidentes de motos, enquanto as vítimas de acidentes de carros não chegaram a 1.400.
Para reduzir essa tragédia, Regina Souza defendeu mais investimentos em educação no trânsito, na sinalização das vias e na fiscalização, especialmente quanto ao uso do capacete. Em 80% dos acidentes de moto no Piauí, os envolvidos estavam sem capacete.
Para cada morto, os acidentes deixam entre 20 e 25 feridos, mais de 200 mil pessoas por ano, estimativa feita a partir de dados do SUS. E as lesões de acidente com moto são geralmente graves. Em cerca de 30% dos casos, as vítimas ficam com sequelas para toda a vida. Como consequência, o custo dos acidentes para o SUS é milionário, com reflexo nas contas da Previdência Social.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD, reclamou que a ponte que liga os municípios de Epitaciolândia e Brasileia, no Acre, está em situação precária e precisa de reforma.
Não tem sentido a BR-317, a nossa estrada do Pacífico, com a ponte daquela que tem apenas uma mão. Tenho recebido vários pedidos, principalmente dos comerciantes ali da região, para que a gente possa fazer pleito junto ao Ministério do Transporte para a condição daquela ponte. Aquela ali é prioridade zero.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lamentou o veto presidencial ao artigo da medida provisória 665, que garantia o acesso dos assalariados rurais ao seguro-desemprego.
O artigo vetado garantia o benefício ao trabalhador rural demitido sem justa causa que comprovasse ter recebido salário nos 6 meses anteriores à dispensa ou ter sido empregado nos últimos 15 meses. Valadares prometeu empenho para derrubar o veto no Congresso.
Estarei do lado, como sempre estive, dos trabalhadores. E a minha solidariedade ainda mais se evidencia, porque no estado de Sergipe, quase 90% dos trabalhadores rurais, em relação ao seguro-desemprego, serão prejudicados com esse veto da Presidência da República.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, afirmou que, apesar da atual crise econômica e política, um fio de esperança parece indicar que o Brasil pode estar superando um grave problema que o acompanha desde o início de sua história, a crise moral.
É que, segundo o senador, a justiça vem sinalizando que a era da impunidade está acabando, já que há poucos dias até os presidentes das duas maiores construtoras do país foram presos.
Essas prisões demonstram para a população que não há ninguém à margem da lei, rico ou pobre, poderoso ou não. Essa contestação causou terror e pânico no governo do PT. Todos perceberam que não poderão contar com a cumplicidade do Poder Judiciário.
E o senador João Capiberibe, do PDT do Amapá, elogiou o aplicativo para celulares chamado Siga Brasília, que mostra as despesas e receitas públicas, a remuneração de servidores e a escala dos profissionais de saúde do Distrito Federal.
É um serviço de excelente qualidade que o governo do GDF presta à comunidade. Para combater a corrupção, para combater os desvios de conduta na condução do Estado, é necessário, sim, cada vez mais transparência. E que o cidadão, ele tome a iniciativa de ajudar a controlar.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Augusto Castro, Leila Herédia, Silmar Rodrigues e Patrícia Oliveira.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Durante essa semana, o Tribunal de Contas da União liderou, como presidente da Organização de Entidades Fiscalizadoras Superiores da América Latina e do Caribe, encontro realizado na cidade de Quito, no Equador, com órgãos de fiscalização da Europa, África e Oriente Médio. Na pauta, entre outros temas, a promoção da boa governança por meio de boas práticas, transparência e abertura de dados. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, fala sobre os benefícios que o acesso aos dados governamentais pode trazer para a América Latina.
Trabalhando fortemente, compartilhando dados, eu acho que o TCU vai trazer uma grande contribuição para que as palavras do momento, de coparticipação, de cogestão e, acima de tudo, de co-compartilhamento, possam fazer valer, não só no Brasil, mas na América Latina, nessa revolução do fortalecimento da democracia em nosso continente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.